Agora, 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 na Rádio Cultura. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Terminaram os 365 dias de 2019 e já estamos vivendo o início de 2020. Abençoado ano novo, irmãos, com saúde e muita paz. Padre Werenfried van Straten, fundador da benemérita Associação Ajuda à Igreja que Sofre, dizia com sabedoria: um ano não é muito, mas Deus nos dá este ano para que com ele, o Senhor, façamos alguma coisa que lhe dê alegria. Visto dessa forma, porém, um ano é muito. Usufruamo-lo para no fim agradar a Deus. Então, ele será valioso. Cada um de nós foi chamado à vida pelo Pai. Cada momento que vivemos, vivemo-lo por pura bondade do Pai. Não nos preocupemos com o futuro e muito menos com o passado. O que virá está nas mãos de Deus, o que já passou repousa em sua misericórdia e o momento que vivemos, o presente, é seu presente para nós. Gosto tanto do Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, onde Jesus pede para que não nos preocupemos por nossa vida e sugere que olhemos as aves do céu que não semeiam nem ceifam e nosso Pai Celeste as alimenta. Depois, quer estender nosso olhar para os lírios do campo, tão belos, e não resiste a uma pergunta: se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? O versículo 34 está repleto do amor de Jesus. Parece até que ele não sabe palavras melhores que estas para animar-nos, encorajar-nos. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado, os seus problemas, as suas dificuldades. No livro Buscando Deus em Momentos Difíceis, Orações para Confortar o Coração e Fortalecer o Espírito, da editora Vozes, Johann Gunzelmann escreve: passamos tanto tempo concentrados e preocupados com eventuais dificuldades futuras que deixamos de viver plenamente o único momento que temos, o presente. Não apenas lutamos com o que possa acontecer, como até ficamos tentados a ampliar esses problemas em nossa mente. É útil nos prepararmos para o futuro quando temos os recursos necessários para tratar de determinada questão. mas precisamos evitar que os nossos temores e ansiedades alimentem a nossa imaginação, de modo que cada problema seja mais importante do que de fato é ou venha a ser. Viver da melhor maneira possível cada momento de todos os dias talvez seja a melhor forma de lidar com a nossa ansiedade. Afinal, na única oração que nos ensinou, Jesus leva-nos a pedir o pão nosso de cada dia, não o pão de ontem, nem o pão de amanhã, o pão de cada dia. Que bom se de coração pudéssemos louvar o Senhor cada dia, exclamando como Dag Hammarskjöld, que foi secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU: pelo passado, obrigado. Pelo futuro, assim seja. Acabamos de celebrar o grande dia do Natal do Senhor. Santo Agostinho, proferindo um de seus sermões, expressa sua gratidão com palavras tocantes. Ó Senhor, como louvar, como agradecer suficientemente o vosso amor? Tanto me amastes que por meu amor vos fizestes no tempo, vós que fizestes os tempos. E no mundo tinhais menos idade que muitos de vossos servos, vós que sois mais antigo que o mundo. E vos tornastes homem, vós que fizestes o homem. Fostes criatura de mãe criada, e fostes levado pelas mãos formadas por vós mesmo, e sugastes em um seio que vós mesmo cumulastes, e chorastes como criança na manjedoura, vós que sois o Verbo, sem o qual é muda a eloquência humana. O Senhor, sem o qual o tempo não existiria, porque é eterno, fez-se no tempo. Que mistério! Mistério que só o amor é capaz de explicar. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sem fim nem começo, faz-se no tempo. Para quê? Para um dia ter-nos a cada um de nós consigo pelos tempos sem fim. Para sermos felizes pelos tempos que nunca mais acabarão, tendo vida e vida em abundância. Em janeiro de 2019, o redentorista Padre Ferdinando Mancílio escreveu reflexão muito interessante na Revista de Aparecida. Apresentando-a a vocês, espero sinceramente ajudá-los e a mim mesmo a viver melhor, com menos preocupações, com mais confiança em Deus, que é Pai. Eila. Se perguntássemos ao Sol por que ele nasce todos os dias, imagino que não teria nenhuma resposta para nós, pois sua resposta é tão evidente, tão clara. Ele é a luz. Se perguntássemos para o pássaro por que não se preocupa com nada além do essencial, o que nos responderia? Certamente nos diria: o que faz minha melodia em você? Eis, pois, a resposta. E ainda mais, se fôssemos a fonte e lhe pedíssemos para parar de jorrar sem cessar a água, nem resposta nos daria, pois conhece nossa necessidade de sua presença em nossa vida. Espero não cansar você, mas se ainda perguntássemos para Deus por que continua a nos dar um ano novo a cada ano que termina, então Deus me mandaria parar um pouco com minhas correrias e com o absolutismo de minha razão, para prestar um pouco mais de atenção na grandeza das coisas pequenas. do sol que se levanta todos os dias e somente quer nos oferecer sua luz. Do pássaro que canta só porque quer nos brindar com sua melodia e nos mostrar que há belezas escondidas entre nós. Da água da fonte que simplesmente se apresenta e se dá a nós com amor, límpida, sem rugas, sem manchas. E Deus nos contemplaria com seu olhar divino e nos diria: você é minha imagem e semelhança, mas ainda tão distante dessa verdade. O ano novo deve nos fazer desfranzir a testa e olhar com mais profundidade e singeleza o futuro que desponta ante nossos olhos. Planejamos trabalhar e aumentar o capital, e pouco ou nada de espaço deixamos para o conviver aqui e ali, sem nada buscar de interesses ou de ocasião para lucrar. É interessante, é importante, é indispensável pensar na gratuidade do amar, como o próprio Deus, que nos faz descansar à sombra de suas asas divinas. Deus nos dá no novo ano mais uma bela e aconchegante oportunidade de mudança, de reencontro, de avanço, de novo crescimento na convivência humana. Faça seu projeto. Não sabemos o que nos espera, mas podemos fazer nossos planos, pois temos certeza do amor de Deus por nós, da água da fonte, do canto dos pássaros, da presença amiga das pessoas. O bem virá, mesmo que não seja da forma como nós esperamos, mas como Deus dispõe. E jamais nos esqueçamos de agradecer, louvar e bendizer o Senhor nosso Deus. Viva com alegria seu ano novo, e que Maria, nossa mãe, proteja você e sua família. Tudo nos convida ao louvor, à gratidão, ao bem-querer. Estamos nas mãos de Deus, que é Pai bondoso e misericordioso. E nos lembremos do que disse, com muita propriedade, Louis L'Amour, romancista americano, falecido em 1988. Navios não navegam com o vento de ontem. Poderíamos acrescentar sem querer corrigir, nem com o vento de amanhã. No livro Intimidade Divina, da Loyola, Padre Gabriel de Santa Maria Madalena mais uma vez nos ajuda. Jesus se ocupou, afirma ele, unicamente com a obra que o Pai lhe confiou, e regulou-lhe o desenvolvimento conforme as horas e os modos fixados pelo Pai. Em Caná, disse: ainda não chegou a minha hora. Não quero antecipar nem adiar a hora de cumprir a vontade do Pai. Só vive aguardando a sua hora. A hora da vida oculta ou a hora dos milagres, a hora da atividade apostólica ou a hora da oração solitária e, afinal, a hora da paixão. Não quer cumprir sua missão de modo diferente do estabelecido pelo Pai. Eis porque repele o demônio que lhe propõe um messianismo de glória terrena, e repele do mesmo modo a Pedro quando este se opõe à paixão. Possamos então rezar como o cardeal Mercier, primaz da Bélgica, falecido em 1926. Minha vontade é vossa, Senhor. Eu vou-la e molo. O que quereis é o bem, sempre o bem. O que eu quisesse poderia não o ser. Deve minha vontade submeter-se à vossa. Dominai-a, purificai-a, transformai-a. No céu, infinitamente contemplam e louvam os anjos e santos vossa sabedoria. Não a vejo, mas creio nela. Bendigo vossas vontades passadas e presentes. Aguardo com uma confiança cheia de amor vossas vontades futuras. Acontecimento algum existe que não me traga em vosso nome uma vossa oferta de amizade, uma proposta de união convosco, um penhor da bem-aventurança eterna. Misericordiosos e fiéis são todos os desígnios de vossa providência, mas para experimentá-los, fazei que venha eu ao encontro de vossa aliança divina e deseje recolher seus frutos. Bendito seja vosso nome, Senhor, hoje e sempre. Como devem nos confortar as preciosas palavras que São Paulo dirigiu aos Filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14 de sua carta. Prescindindo, não levando em conta o passado e atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Tanta gente, ainda mais que com o futuro, preocupa-se com o passado. Nenhuma coisa é boa, nem outra. Vejamos o que encontrei num livro bonito sobre Dom Helder Câmara, que foi arcebispo de Olinda e Recife. O livro é intitulado Helder, o Dom, da editora Vozes. Não é um dizer do santo arcebispo, mas transcrição de um pensamento de Leonardo Coimbra, filósofo, professor e político português, que morreu em 1936. Acusado de ser anarquista em sua juventude, respondeu com simplicidade e sabedoria: também já andei de gatinhas, urinando pelo chão. Não pretendo mais fazer tal coisa. O que passou, passou. Vivamos o presente. Hoje não poderia deixar de brindar os queridos irmãos e irmãs com uma meditação de Søren Kierkegaard, filósofo e teólogo dinamarquês, que viveu de 1813 a 1855. Ele escreveu assim: na vida é preciso ter a atitude certa, a verdadeira. E é isto que faz o cristão em relação ao amanhã, que para ele não existe. Conduzindo sua barca, o remador vira as costas à meta para a qual se dirige. O mesmo com o amanhã. Quando, graças ao socorro do Eterno, o homem vive mergulhado no dia presente, volta as costas para o amanhã. E quanto mais o Eterno mergulha, mais também ele volta as costas deliberadamente ao amanhã, que ele não vê. Mas se ele se virar, o Eterno se turva seus olhos e se confunde com o amanhã. Porém, quando para bem se dirigir para o seu fim, a eternidade, ele lhe volta as costas, não vê absolutamente o amanhã, enquanto, graças ao Eterno, vê com perfeita nitidez o dia presente e seus trabalhos. E é assim que o homem deve orientar-se para bem trabalhar hoje. Todo momento de impaciência em que ele quer o fim, para ver se está chegando mais perto, é causa de atraso e de distração. Não. De uma vez por todas, seja firme e ponha-se ao trabalho com as costas voltadas para o futuro. Assim faz o remador dentro da barca. E também aquele que crê. Talvez alguém possa pensar que está mais longe do eterno, para o qual vira completamente as costas, vivendo o presente, enquanto o outro procura descobrir essa mesma eternidade. Entretanto, o que crê é o que está próximo, e o apocalíptico está afastado. A fé volta as costas à eternidade, justamente porque a retém dentro do presente. Justamente porque crê, o cristão se libertou do amanhã. Ele é um presente. No sentido etimológico da palavra, um poderoso. O que se atormenta com o futuro é um ausente, um impotente. Muitas vezes ouvimos alguém desejar ter sido contemporâneo deste ou daquele grande homem, deste ou daquele acontecimento, imaginando que isso poderia torná-lo um grande personagem. Talvez. Melhor seria desejar ser contemporâneo de si mesmo. Porque a maior parte dos homens está a centenas ou mesmo a milhares de quilômetros adiante de si mesmos, nos sentimentos, desejos, resoluções, nas aspirações e em suas visões apocalípticas. Ou ao menos estão algumas etapas à frente de si mesmos. Mas aquele que crê o presente, este é o contemporâneo de si mesmo, no sentido mais elevado da palavra. O que é mais próprio para cultivar e elevar um homem é ser, graças ao Eterno, o contemporâneo de si mesmo no dia de hoje. É assim que se ganha a eternidade. E esta contemporaneidade do dia presente é justamente o nosso trabalho. Aquele que o realiza tem a fé. Fiquemos então para finalizar com as palavras do Papa Francisco. Força, em frente. A vida é um caminho penoso, mas bonito. E tem um sentido. Escutemos agora a nossa música, lembrados do que diz o Eclesiastes no capítulo 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Do Padre Zezinho, cada coisa tem seu tempo.
Cada coisa tem seu tempo neste mundo, seu momento e sua hora. As coisas de amanhã têm as de ontem, e outras coisas têm que ter tempo de agora. Cada coisa tem seu tempo neste mundo, seu momento e sua hora. Tem as coisas de amanhã, tem as de ontem, e outras coisas têm que ser tempo de agora. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de esperar e tempo de apressar, tempo de sorrir e tempo de chorar.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Feliz e abençoado Ano Novo. Até quarta-feira que vem às 8 horas e no domingo às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Por isso